No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Violência de gênero contra mulheres sempre foram naturalizadas e, em determinado período, até legitimadas em nossa sociedade. Durante o Brasil Colônia, a lei concedia ao homem o direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. As mulheres eram privadas de acesso à educação e à cidadania política. Além disso, eram extremamente reprimidas em sua sexualidade, consideradas irracionais e incapazes. Para mudar esse cenário, foi preciso muita luta e mulheres rebeldes o suficiente para desafiar o sistema legal de dominação masculina. Uma delas foi a escritora, educadora e ativista pelo direito da mulher, Nísia Floresta, que desafiou o sistema tradicional de educação, no qual mulher, quando frequentava escolas, era somente para aprender a ser uma boa esposa. Na grade curricular havia somente aulas de português, francês, contas básicas e bordado. E ainda continuamos nossa luta pelos direitos iguais. Uma triste realidade ainda é a violência doméstica. Minas Gerais é o estado com o maior número de registros de feminicídios em todo o país no ano passado. As informações são do levantamento do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Olá, sou Maísa Moreira e esse é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o que é necessário para enfrentar a violência contra as mulheres e o que se deve fazer em caso de violência doméstica. E para falar deste assunto, convido agora Andressa Marques, advogada do CREAS.
Você está ouvindo o Itacast,
para quem quer saber sempre mais.
Olá, seja bem-vinda, Andressa.
Primeiramente, obrigada pelo convite, Maísa. É um prazer estar aqui com vocês.
Andressa, o que é necessário para enfrentar a violência contra as mulheres? O que tem sido feito aqui em Varginha? Fala um pouco para
a
gente.
A primeira coisa que é necessário, Maísa, é o apoio. Pois uma das maiores necessidades que a mulher vítima de violência, que acontece com a mulher vítima de violência, é esse medo em buscar ajuda, porque muitas vezes ela não se sente apoiada pela família, pelas políticas, né, em favor da mulher, pela sociedade, recebe muitos julgamentos. Normalmente as pessoas perguntam: por que que você estava em tal local? Por que que você continua com ele? Por que que você estava vestida assim? Você tinha bebido? Então, esses julgamentos, eles fazem a revitimização. Então, essa forma de... Ou seja, ela torna a vítima duas vezes. Tanto pelo que ela passou, como pelos questionamentos sobre a conduta, a postura da própria mulher. E hoje, o que tem sido feito... Porque não adianta a gente trabalhar só essa consciência com as mulheres e com a população. O que tem sido feito, o CREAS, o município de Varginha tem uma parceria com o Poder Judiciário num projeto chamado Projeto Despertar. Esse projeto ele acontece uma vez por mês na Câmara Municipal e lá são conduzidos os condenados, né, por violência doméstica. E são trabalhados temas como machismo, violência doméstica, a postura do homem, a vitimização da mulher. E a gente tem tido bons resultados com os homens. Tem trazido consciência, eles têm dado retorno sobre... Tem muitos homens que falam: nossa, eu era machista e não sabia. Isso tem sido muito interessante. E tem até um caso de um condenado por violência doméstica, que ele veio com a obrigatoriedade de participar de 4 encontros E ele tem participado até hoje, porque ele falou que tem aprendido muito com o projeto, tem se reconhecido, porque a gente trabalha um pouco de autoconhecimento também, e ele está continuando sem a necessidade de estar lá, ou seja, está continuando porque quer aprender mesmo e enxergar a mulher de uma forma diferente.
Andressa, agora explica pra gente um pouco os tipos de violência, né? Porque a mulher fala, ele não me bate, sabe? Mas eu não tô bem com ele, ele me agride emocionalmente, psicologicamente. Como é que funciona isso? Para as mulheres até ficar atentas, porque muitas acham que não estão sofrendo, acostuma com aquela situação, né?
Então, Maísa, é uma dificuldade que a gente tem, porque a mulher acha que violência é só a física. E realmente, a física é mais fácil de comprovar, né? Porque a mulher chega, ela tá machucada, tal. Então, essa é tranquila da gente comprovar. Mas a lei, né? A Lei Maria da Penha, ela não prevê só essa violência. Ela prevê a violência moral, né? Que é aquela que a mulher sofre humilhação, sofre xingamentos. O marido, às vezes, o companheiro. E assim, uma coisa... Antes da gente falar sobre os tipos de violência, é importante a gente falar que essa lei ela não é só contra o companheiro. Ela é contra, ela apoia quem está sob o convívio da mulher ali. Então ela pode sofrer essa agressão, né, esse tipo de violência de um pai, de um sobrinho que resida ali com ela, que tenha convivência ali com ela. Então assim, a gente estava falando, são 5 tipos de violência. Tem a física, que é a que a gente começou falando, tem a moral... Tem a violência sexual e tem a violência psicológica, né, emocional, e tem a patrimonial. A moral é aquela que a mulher sofre humilhação, xingamento, que o companheiro, ou seja lá quem for do convívio, despreza, né? Ele calunia a mulher, ele fala mentiras a respeito da mulher, da conduta da mulher, ele difama querendo denegrir a imagem da mulher. Fala injúrias a respeito da mulher. Então, essa seria a moral. A violência psicológica é aquela que o companheiro, ou seja lá quem for, fala assim, se você continuar nessa conduta, você não vai arrumar ninguém, você é uma pessoa, você é feia, você não tem capacidade. Ele vai fazendo de uma forma com que a mulher vai perdendo a autoconfiança, ela vai perdendo a segurança em quem ela é. E nas forças que ela possui para sair desse relacionamento ou para continuar nessa relação. Aí rola insultos, né? Rola chantagem. Se você fizer isso, eu vou largar de você, aí ninguém vai querer você mais. Tem a violência física, né? E a violência física, ela pode ser a física que deixa hematomas, mas tem a violência física que não deixa, um puxão de cabelo, um empurrão. Né? E a gente aconselha que a pessoa procure ajuda, mesmo que a violência seja sem vestígios, por quê? Para não se agravar. Aí a gente vem, e assim, a violência física ela começa aí com um puxão, um empurrão, né? E depois se agrava, podendo chegar ao homicídio. E o homicídio contra a mulher, já tem até uma lei que modificou até a terminologia, é chamada agora de feminicídio. Por quê? Porque é um homicídio que leva em conta o gênero, que é o homicídio contra a mulher. E esse homicídio ele é visto como uma forma mais grave. E ele tem um aumento de pena de até 1/3. Então, é até tratado de forma diferente por conta da gravidade, né? A violência sexual, a gente acha que a violência sexual ela só acontece com desconhecido. Não, existe a violência sexual dentro do casamento, dentro do namoro, que é aquela violência onde a mulher não está afim de manter o contato sexual com o companheiro e ele chega, ou ele está bêbado, ou ele está agressivo, e ele força essa situação. E às vezes a mulher fica com medo de denunciar, porque quem vai acreditar que aconteceu um abuso sexual dentro do meu relacionamento? Né? Então é importante falar que existe sim, que é toda vez que a mulher diz não na relação e ela é forçada, ou seja de forma física, ou seja de forma psicológica, a a ser conduzida a esse ato. E aí, por fim, tem a violência patrimonial, que é aquela onde o companheiro quebra os utensílios da casa, que é onde ele pega e fala para a mulher, você não vai sair não, pega os documentos, destrói os documentos, certidão de casamento, RG da mulher. Ou aquela violência que ele sabe que o imóvel que eles possuem tem um terreno, está no nome dele, mas foi comprado na constância da união ou do casamento. Ele vende isso sem o conhecimento da mulher. Então pode ser tanto a destruição patrimonial quanto a venda, tudo que é feito de forma a prejudicar materialmente essa mulher.
Agora, Andressa, explica pra gente quais são as proteções que a Lei Maria da Penha, o que, que ela fala, o que ela assegura para a mulher?
A Lei Maria da Penha, ela tem dois tipos de medida. Tem a medida, tem a, o que é aplicado ao homem, que são as obrigações que ela impõe ao homem, e tem as medidas protetivas em relação à mulher. Em relação ao homem, tem a proibição do homem estar aproximando da mulher, né? Tem a proibição do homem estar entrando em contato com a mulher. A mulher vai lá e bloqueia o homem no celular, por exemplo. Aí o homem vai e entra pelo Facebook ou qualquer outra rede social e entra em contato com essa mulher. Se existe essa proibição legal que foi deferida pelo juiz na medida protetiva, ele não pode estar entrando em contato. Em relação à mulher, tem as questões da guarda dos filhos, tem a questão dos alimentos, tem a questão de assegurar a mulher de retirar da casa os pertences que são dela. Então, tem a parte que se obriga o homem e tem a parte que assegura a mulher esses direitos. E a mulher às vezes fica assim, ai meu Deus, eu não tenho um advogado, como que eu posso fazer, como que eu posso solicitar essas medidas? A primeira coisa que a mulher tem que pensar, ela precisa fazer um boletim de ocorrência, porque ela precisa comprovar que ela está sofrendo algum tipo de violência. E aí, pedindo, fazendo boletim de ocorrência, na própria DEAN, que é a Delegacia da Mulher, né, ela pode solicitar as medidas protetivas. É tudo rápido, porque para garantir a segurança da mulher, isso é encaminhado ao juiz no prazo de 24 horas e assim, o juiz devolve já, deferindo ou não as medidas protetivas. Essa mulher, se ela precisar afastar do lar, ela é acompanhada por força policial para que ela possa tirar os objetos, os pertences da casa. E se houver a necessidade de pensão, o juiz já encaminha para a Defensoria Pública, se ela não tiver condição de contratar advogado, para ser feita a solicitação ou do divórcio, ou da dissolução da união estável, ou do pedido de pensão, tanto para ela quanto para os filhos.
Certo. Agora, para a mulher que fala, eu não queria ir na delegacia, é um ambiente complicado, até eu mandar, apesar que tem que ter o boletim de ocorrência, a primeira ação é essa, mas ela não está a fim de esperar o poder judiciário tomar uma decisão, intimar tanto ela quanto o marido, ela precisa de um socorro imediato. Ela tem um outro caminho também?
Sim. Lembrando que o ambiente de delegacia, mesmo sendo uma delegacia especializada, é um ambiente onde ocorre flagrantes. Então, é um ambiente que a mulher às vezes se sente constrangida mesmo de estar indo. Existe um telefone que é o Ligue 180, que é só ligar 180. Esse telefone, ele é gratuito, ele tem profissionais que atendem, dão as orientações, recebem a denúncia e encaminham para os órgãos competentes. Funciona 24 horas, não tem sábado, domingo, feriado, nada disso. De madrugada, ele recebe denúncia 24 horas. E aí, quando eles recebem essas denúncias, eles já encaminham para os órgãos competentes. Às vezes a mulher está insegura de fazer o boletim de ocorrência, é encaminhado para os CREAs, para o Conselho da Mulher. Além do 180, tem também o Disque 100, que é um canal de denúncia também, que recebe, além de denúncias em relação à violência doméstica, outros tipos de denúncia também. Tem o 190, que é a Polícia Militar, tem o telefone da Delegacia da Mulher e tem os órgãos competentes, que é o CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que dentre várias políticas atende também a política da mulher. Ele atende famílias e pessoas em situação de risco ou com direitos violados. E tem também o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que também recebe essas denúncias.
Andressa, a gente falou aí de vários tipos de violência. Agora, a mulher também, antes de ir na delegacia, ela tem que comprovar alguma coisa, né? Se ela está com hematoma, tudo bem. Agora, se a violência foi psicológica, como que faz? E como que ela deve ir juntando as provas para, na hora que chegar na delegacia, saber realmente da queixa do companheiro?
Então, né, a violência psicológica, esse abuso psicológico, ele é mais difícil de provar. Se existe aí ameaças, né? Se a pessoa está sofrendo um cárcere privado, se estão injuriando sobre a conduta da pessoa, se tem testemunhas, na violência doméstica, a palavra da vítima, ela é muito considerada. Mas se ela tem, se uma vizinha ouviu, se uma tia, se uma amiga próxima, a testemunha próxima, ela é considerada.
De repente, uma mensagem no celular ou alguma gravação serve?
Ou é o mais importante. Hoje, como a gente usa muito tecnologia, existem, né, aplicativos, o que, que a gente aconselha a pessoa fazer para a prova ficar mais clara? A gente aconselha a mulher ela excluir o nome do companheiro da lista, do aplicativo de WhatsApp ou do contato no telefone, porque aí as mensagens serão recebidas e vai aparecer o telefone do agressor e não o nome. Então, se pelo telefone fica mais claro ainda que aquele telefone é do fulano de tal. E é muito importante que a mulher não apague, não exclua essas mensagens, porque é através delas que a gente comprova a violência psicológica, violência moral. Então, mandou áudio, mandou mensagem de texto, mandou vídeo, mandou foto, mandou ameaças. Às vezes a mulher fica com receio de, nossa, no calor do relacionamento, né, algumas questões muito pessoais foram filmadas. E o homem começa a falar, se você denunciar, eu publico o vídeo. E aí, quando ela vem fazendo essa denúncia, o homem também é notificado que se ele fizer esse tipo de publicação, ele vai ser responsabilizado criminalmente pela divulgação de vídeos íntimos. Uma coisa também que é importante a gente falar, que está fora da violência psicológica, mas, por exemplo, a mulher sabe que o homem tem porte de arma e ela tem medo de fazer a denúncia pela violência psicológica por saber que esse homem possui porte de arma. Se ela falar na delegacia ou no 180 ou no Disque 100 que elas têm conhecimento que o homem possui porte de arma ou possui arma, o juiz determina busca e apreensão dessa arma. Então é muito importante falar. E o importante, Maísa, lembrar também que muitos casos de feminicídio a mulher não fala, ela se cala. E o mais recente que aconteceu em Varginha, a gente teve conhecimento de que não, a pessoa conhecia que o companheiro, o namorado, possuía arma e ela não fez essa denúncia. E, infelizmente, chegou a ocorrer o feminicídio. Então, é extremamente importante, se souber, se tiver conhecimento, já trazer essa informação.
Como você falou, muitas também acabam não denunciando. Quais as principais razões?
Maísa, isso aí é complicado. Porque o que acontece? Além da mulher ter o receio de ser julgada, de chegar no local e sofrer de novo uma vitimização por tudo que ela já passou, a violência doméstica ela é composta por uma dinâmica de três fases. A primeira fase é aquela do que está ruim o relacionamento, que aumenta a tensão, que o homem fica agressivo e a mulher ela sente medo de tudo que está acontecendo ali. Então, ela geralmente fica por conta de agradar a pessoa que está promovendo a violência. Então, ela procura não fazer nada que contraria e tal. Aí, logo em seguida, vem a segunda fase, que é aquela fase da explosão, que é onde acontecem os xingamentos, as agressões, destruição de patrimônio, que é onde a gente fala que ocorre a violência mesmo. Normalmente é nessa fase que a mulher se encoraja e que ela busca ajuda. Só que por existir essa dinâmica, vem logo a terceira fase, que é onde que o homem se arrepende, ele promete mudanças, ele fala que os filhos dependem da relação. E assim, tem todo um trabalho psicológico para esse retorno da mulher. E muitas vezes nessa terceira fase, a mulher desiste. Porque ou ela acredita, ou ela está fragilizada e aí ela retoma a relação. Ela não se sente encorajada a deixar porque ela bota fé que aquela mudança vai acontecer. E aí começa de novo, passa um mês, né, 15 dias, o relacionamento bem, onde ela recebe flores, ela recebe elogios, ela vai receber o carinho que ela estava esperando, mas já começa a primeira fase de novo. O aumento da tensão, segunda fase é a agressão, e vai esse ciclo sem fim.
Será que também não é medo da retaliação ali? Ah, eu vou pôr ele na cadeia, vai acontecer alguma coisa, depois que ele for solto, eu... Porque ela sente também, né, quais são as medidas quando o cara é violento, o que, que ela pode contar, o que, que acontece depois de denunciar a violência? Muitas ficam com medo, né, desse troco.
E realmente existe sim, só que a gente tem que pensar na violência da seguinte forma. O perigo ele já é iminente. Se a pessoa já reside com alguém que é agressivo, que está colocando a vida dela em risco, esse perigo ela já está passando mesmo. Então, assim, quando ela faz a denúncia, ela recebe as medidas protetivas, ela tem um apoio tanto do judiciário quanto da polícia para estar tendo esse afastamento da pessoa, para estar solicitando os direitos dela, seja em relação a alimentos, seja em relação a patrimônio. E o que a gente vê que acontece muito, Maísa, a mulher vai lá e pede, faz o boletim de ocorrência e pede as medidas protetivas. O judiciário, o juiz vem e confirma as medidas protetivas. E aí, o companheiro, seja lá quem for, o agressor que está praticando a violência, começa a mandar mensagem. E a mulher, por medo, ela começa a responder. Se o agressor está descumprindo a medida, ela também está, né? Porque a primeira atitude é: não pode aproximar, não pode entrar em contato, então não pode. Então, ele entrou em contato, faz um outro boletim de ocorrência. Aí vai vir a força policial determinando que ele cumpra, né, executando a medida que a mulher tem. E o que a gente vê também? Determina o afastamento do lar. Ou flagrante, a pessoa foi presa, o agressor foi preso imediatamente quando está acontecendo a violência. Ele é solto, se existe uma determinação de afastamento, ela não pode receber essa pessoa de volta no domicílio, né? E normalmente, o companheiro, marido, namorado, seja lá quem for o agressor, chega na casa depois da prisão e a mulher deixa ele entrar. Então, ele descumpre por estar aproximando da mulher, mas ela também descumpre quando ela aceita. E quando ela aceita, ele dentro de casa aceita a aproximação dele, mesmo ela tendo uma determinação judicial falando que não, é como se ela revogasse tudo isso que ela conseguiu. Exatamente.
Agora, se a mulher realmente não está tendo esse sossego, ela não está deixando ela entrar, ele persegue, ela já não está se sentindo mais segura, simplesmente com essa determinação, tem alguma outra medida que ela possa, o Estado, no caso, ajuda ela a fazer uma mudança de cidade? Como é que funciona isso?
Então, Maísa, teve até recentemente um projeto lá na Unifal, onde participou o Conselho Municipal do Direito das Mulheres, onde foram apresentados vários projetos para o município. Por quê? Varginha ainda não tem uma casa de acolhimento. Então, se a mulher precisar sair da casa, a gente ainda não tem essa casa de acolhimento em Varginha. está nos projetos, foi apresentado para os responsáveis, mas isso ainda não existe. Se a mulher precisar de entrar com algum tipo de ação, ela pode ser conduzida lá para o CREAS, onde o advogado do CREAS ele não pode entrar com ações, mas ele pode, é função dele dar toda a orientação jurídica, quais os caminhos que ela vai seguir, quais os documentos são necessários, quais são os direitos que ela tem. E aí ela é encaminhada para a Defensoria Pública ou é solicitado que seja nomeado um advogado dativo. O que é o advogado dativo? É um advogado pago pelo Estado para promover as ações necessárias para a mulher. Porque se a mulher é casada ou se ela vive em união estável, ela precisa dissolver esse vínculo com esse homem. Se ela tem filhos, questão de pensão. E, por exemplo, a mulher às vezes mora num lugar muito próximo da família, do agressor. Então, ela não se sente segura. Ela promove a mudança desse endereço. Mas ela não consegue vaga imediatamente em creche ou escolas. Então, a função, uma das funções do CREAS é estar fazendo essa intermediação com a educação, com a Secretaria de Educação, para conseguir vaga para os meninos em escola mais próxima de onde a mulher esteja residindo. E a violência doméstica, ela tem prioridade. Então, assim, chegou a mulher vítima de violência, o agendamento dela é prioritário, tanto seja na área da saúde, da educação, seja na defensoria pública. O que a gente verifica também, um déficit que tem também aqui no município, é a questão da saúde mental dessa mulher. Nós não temos psicólogos. Tem psicólogo no posto de saúde? Tem. Mas a demanda é muito grande. Então, o que o CREAS fez? A gente tem uma parceria com as universidades, Unifal, Unifenas, Unes, onde os cursos de psicologia eles absorvem esses atendimentos. Então, a gente faz o encaminhamento dessas mulheres, tanto para o posto de saúde próximo, PSF, próximo da residência dessa mulher, quanto para essas universidades parceiras. Mas o que é importante falar é isso, que existe tanto o apoio socioassistencial, jurídico, né, de encaminhamento, de dar suporte para essa mulher. E uma das coisas também que é importante a gente fazer é o empoderamento dessa mulher. Porque às vezes ela está com a confiança tão, né, já tão disseminada ao ponto de você não é capaz, você não dá conta. Então, promover cursos para que essa mulher volte. Muitas vezes ela está afastada do mercado de trabalho, para que ela volte para o mercado de trabalho. E essas parcerias o município tem bastante. Tanto com instituições estaduais, municipais, ONGs, associações. Então é feito todo um trabalho na mulher, com a mulher, não só com a mulher, mas como um ser humano que está retornando para o mercado de trabalho, que está retomando a confiança, o autoconhecimento. Eu acho que é isso que a mulher pode esperar quando ela procura de fato o apoio.
Ô Andressa, agora muitas mulheres têm a medida protetiva, né, para elas, mas aí tem a questão dos filhos. E os pais querem encontrar com os filhos, como é que faz nesse sentido? E tem muitos filhos também que sofreram agressão junto com a mãe, eles também têm direito a essa medida protetiva. E fala um pouco para a gente sobre a guarda, pedido de pensão, como é que fica a guarda dos filhos, porque muitas mulheres não trabalham, depende do marido, aí como é que fica essa questão? Às vezes elas têm medo também de perder os filhos.
Maísa, existe aí uma lei chamada Lei da Guarda Compartilhada, conhecida como Lei da Guarda Compartilhada, que é a 13.058, ela é de 2014. Normalmente a guarda é dividida entre pai e mãe. Só que violência doméstica é difícil colocar isso em prática, né? Então, normalmente, o que é usual? A guarda fica com a mãe, né? E aí a mãe exerce. E esse exercer a guarda é onde fica a responsabilidade. Matrícula de escola. Quem terá o direito de escolher respeito de escolaridade, aonde vai colocar essa criança? fica na responsabilidade da mãe, porque ela detém a guarda. Mas igual você estava perguntando aí da medida protetiva. A medida protetiva, se ela é feita por violência doméstica em favor da mulher, existe uma diferença entre o homem, o marido e o pai. Muitas vezes o homem, o marido, ele é agressivo com a mulher, mas ele é um bom pai. Então, aquela medida protetiva, ela é para a mulher. O pai pode ter, ele pode exercer o direito dele e dos filhos de estar visitando. E aí ele não pode aproximar dessa mulher. Como é que faz? A mulher, ela vai determinar que um terceiro leve as crianças até a pracinha, até a esquina, para que o pai possa pegar esses filhos, visitar esses filhos sem estar entrando em contato com ela. Agora, existe, no contexto, existe a violência do pai, não só do marido. Ele é agressivo, ele tem essa violência também em relação aos filhos. Essa violência, ela precisa ser provada, né? Ela precisa, porque muitas vezes a mulher quer estender ao filho por medo, por conta da postura do homem como homem. Então, essa violência, ela tem que ser provada. Muitas vezes ela passa por um estudo da assistência social e do psicólogo, da equipe técnica do judiciário, para verificar realmente se a violência, ela é extensiva também aos filhos. E o que é importante a gente falar? É verificar mesmo, diferenciar qual o tratamento do homem e do pai. Se eu tenho medida protetiva, se esse homem não pode aproximar de mim, é organizar para que um terceiro leve os filhos. Se existem violências praticadas do pai em relação aos filhos, tá levando esses filhos também para um pedido de medida protetiva. E igual a gente falou, a guarda geralmente fica com a mãe, só se ela estiver impossibilitada de exercer. E os alimentos serão pedidos por meio de ação própria. Pode pedir liminarmente nas medidas protetivas, mas é sempre considerado a possibilidade do homem de estar pagando e a necessidade dos filhos. Então não adianta a gente pedir aí um salário mínimo para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Vai ser fixado, né, considerando possibilidade e necessidade. Isso é feito através de defensor público ou advogado dativo. Apesar de ser requerido liminarmente na medida protetiva, e normalmente é feito por ação própria.
Andressa, que a gente falou aqui sobre as medidas protetivas, sobre o apoio aí com as mulheres, mas e os homens? Porque eles também se encontram, de certa forma, doentes, né? Seja aí pela agressão, eles também precisam de um apoio, eles precisam de uma direção. Eles têm esse apoio nesse sentido? Como é que funciona esse projeto para eles?
O projeto Despertar, como a gente falou anteriormente, ele visa trazer... lá não se fala do processo em si, do processo, da punição, da condenação em si. Lá é olhado o ser humano. Porque muitas vezes o homem vem também de uma família violenta, de um sistema familiar, onde ele vem reproduzindo esse comportamento. E o trabalho lá não é um trabalho psicológico, mas é um trabalho de voltar o homem para olhar para si, né? Então é um processo de autoconhecimento, é um processo do homem olhar para ele, olhar para o sistema dele, olhar para o sistema social, né? Por que a gente reproduz tantos conceitos ou tantas posturas que é usual, né? Por que é usual achar que uma mulher de saia curta está sendo provocativa ou está pedindo para que mexam com ela, né? Isso é uma visão minha ou eu reproduzo um comportamento machista que é trazido pela sociedade como normal? Então é feito esse trabalho, são vários temas que são discutidos uma vez por mês com facilitadores diferentes. A gente costuma mesclar um mês é falado, os temas são falados por homens. Outro mês a gente introduz mulheres como facilitadoras, né? Não é só trabalhado essa postura masculina, machista, mas é trabalhado também a comunicação não violenta, né? Os métodos autocompositivos de solução de conflitos. Então dá uma visão geral para esse homem sobre si mesmo, sobre a sociedade e sobre a vítima, que talvez até então ele não tenha enxergado como vítima. E ele talvez até então não tenha se enxergado como agressor. Porque a gente traz tanta justificativa para os nossos comportamentos que talvez até então ele não tenha entendido o comportamento dele como algo errado ou algo que tenha sido um crime. Então a visão do trabalho é essa, é de trazer para o homem essa consciência, né, e trazer também a leveza de que ali é um cumprimento sim de pena. Ele está indo ali para cumprir uma obrigação imposta pela justiça, mas que também é uma oportunidade dele mudar de vida, mudar a percepção que ele tem de mundo, de si mesmo e até em relação às mulheres.
Então eu acho muito bacana esse projeto. Agora, para quem ficou interessado, para quem quer mais informações ou realmente quer procurar a ajuda de vocês, como fazer? E para quem sabe de uma denúncia de uma agressão, como denunciar isso? Porque fala, aquele casal ali vive brigando, ela sofre muito com ele, mas ela não denuncia. Tem a possibilidade da pessoa denunciar?
Tem sim. A pessoa pode ligar ou no 180, que não precisa ser só a vítima, né, a ligar. Então é uma ligação gratuita, como a gente falou anteriormente, 24 horas. Então 180, 100 são denúncias que são recebidas. A pessoa, se ela não quiser se identificar, não precisa, ela só precisa ter o nome da vítima, o endereço da vítima, porque aí isso vai ser repassado para o CREAS. E pode também procurar o CREAS pessoalmente ou por telefone. Pessoalmente, o CREAS está localizado perto da Praça do Rodelão, na rua Irmão Mário Esdras, número 306, lá na Vila Pinto, ou pelo telefone 3690-2084. Aí a pessoa vai ser atendida, primeiro vai ser feita uma acolhida pelas orientadoras sociais, vai ser encaminhada para mim, que estou à frente da política da mulher vítima de violência doméstica, e vai ser verificado questões, necessidades socioassistenciais, orientações jurídicas. E se eu pudesse dar um conselho para essas mulheres, não se sintam culpadas por nada. A vítima, ela nunca tem culpa. Ela precisa entender que pelo que ela está passando, fala sobre o outro, a postura do outro, e não sobre a conduta e a postura dela. Então, não se sinta culpada e denuncie. Vá atrás dos seus direitos, vá atrás da sua proteção. Fique bem para poder ir atrás do que é seu por direito. Porque se a gente vai deixando essa construção da violência, hoje é uma agressão verbal, amanhã é um puxão de cabelo e depois de amanhã você pode não estar aqui para ver seus filhos crescerem.
Andressa, muito obrigada pelas informações, por esse bate-papo, foi muito válido para todas nós mulheres, eu agradeço.
Maísa, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e é um tema muito importante, apesar de a gente ter comemorado em agosto, né? O tempo da legislação, né, da promulgação da legislação, foi o agosto lilás. Eu agradeço a oportunidade de estar falando agora e estarei sempre à disposição. Muito obrigada.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com Andressa Marques, advogada do CREAS Varginha. Hoje abordamos a violência doméstica. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro, Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.